Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem.
Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência que voa com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, eu sou Suzana Lopes e começa agora o Ciência Legal, um programa que divulga conhecimento especialmente para as crianças. Toda semana a gente se encontra aqui na Rádio Web UFPA para se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana com alunos de várias escolas do Pará.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem hoje me acompanha na apresentação do Ciência Legal é um macaco muito legal. É o Ximbica. Oi, Ximbica.
Oi, Suzana. Oi, amiguinhos. Tudo beleza?
Beleza!
E aí, Ximbica, diz pra gente qual é o tema do programa de hoje.
Hoje vamos voltar ao passado para falar sobre mitologia greco-romana.
Ciência Legal!
E para participar da nossa viagem pela mitologia greco-romana aqui no estúdio conosco, estão os alunos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados da professora Vena Ferreira e da professora Madalena Guterres.
E a Escola de Aplicação trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Mito 84 e a equipe Hidra.
Ciência Legal!
E agora eu queria que algum voluntário me dissesse o que acha que é mitologia.
Meu nome é Gabriel, eu sou da equipe Hidra e eu acho que mitologia é tipo lendas que contam pra gente.
Meu nome é Evelyn e eu sou da equipe Mito 84 e eu acho que mitologia é o conjunto de narrativas que nelas contém elementos fantásticos.
A mitologia, na verdade, é o estudo dos mitos, mas esse termo também pode ser atribuído para comparar ou diferenciar um conjunto de mitos. Um exemplo disso é quando falamos mitologia grega e mitologia romana. Pode ter uma mitologia amazônica também.
E os mitos, pessoal, são histórias criadas por pessoas de diferentes culturas no mundo todo. São narrativas que usam uma linguagem simbólica, quer dizer, cheia de metáforas e representações.
É isso aí, Ximbica. Os mitos são geralmente histórias baseadas em tradições e lendas criadas para explicar fatos reais da política, da economia e da vida social, além de vários fenômenos. Por exemplo, a criação do mundo, do universo e dos deuses.
E falando em deuses, criançada, alguém aí sabe dar um exemplo de deusa ou deus mitológico na Grécia Antiga?
Meu nome é Paola, eu sou da equipe Hidra. Tem o Poseidon, que é o deus dos mares. Zeus, que é o deus de todas as coisas. Atenas, que é a deusa da sabedoria. Afrodite, que é a deusa do amor. Tem o Hermes, que é o mensageiro lá dos deuses. Tem o Hades, que é o deus do mundo inferior. E outros.
Gabriel, Victor, da equipe Hidra. Tem vários deuses, como Dionísio, que é o deus do vinho, Apolo, que é o deus da beleza.
Muito bem, crianças. Nós vamos falar mais sobre essas importantes figuras da mitologia ao longo do programa. Mas, Ximbica, você sabe qual era a importância da mitologia na Grécia Antiga?
Sim, Suzana. Nós já falamos um pouco sobre isso, quando dissemos que, antigamente, o ser humano não tinha uma explicação científica para várias coisas à sua volta. Por exemplo, os fenômenos naturais, chuva, vento, trovão, raio. E assim surgiam os mitos, uma narrativa oral que os gregos usavam para esclarecer por que esses fenômenos aconteciam.
Ciência Legal!
Naquela época, existiam narrativas para explicar praticamente tudo. Isso porque os gregos, através dos mitos, faziam referência à origem de vários fatos ou coisas. Por exemplo, o nascimento, a morte, o clima, a guerra.
E para os gregos antigos, antes que os filósofos começassem a encontrar explicações para os fenômenos, observando a natureza, tudo que acontecia na Terra, de bom ou de ruim, era por vontade dos deuses.
Os deuses, crianças, eram personalidades sobrenaturais e imortais, que decidiam o destino dos homens, que eram considerados na história como simples mortais.
Na Grécia Antiga, os deuses eram temidos e respeitados, principalmente pelo poder que exerciam sobre a natureza. Antes deles, existia apenas o caos.
Isso quer dizer, pessoal, que antes de mais nada, existiam o céu e a terra, que geraram os titãs, também chamados de velhos deuses, por serem os mais antigos. Aliás, foram os titãs que deram origem a todos os deuses adorados pela civilização grega.
Como as histórias mitológicas eram consideradas divinas e, portanto, sagradas, não eram questionadas, eram aceitas pela maioria absoluta da população. E assim, as narrativas orais iam sendo repassadas de pai para filho, de geração a geração. Isso tem todas as civilizações do mundo antigo, a Grécia, em Roma e no Egito.
É, Chimbica, os mitos fazem parte de todas as civilizações e culturas, inclusive a nossa amazônica aqui. Mas sempre que se toca no assunto, muitas pessoas lembram logo dos heróis e deuses gregos. E isso acontece por causa da influência da civilização grega no mundo inteiro, em particular nos países ocidentais.
E para se ter uma ideia dessa influência, pessoal, basta lembrar que a filosofia e a matemática, por exemplo, foram criadas pelos gregos.
Além disso, várias palavras que usamos no nosso dia a dia também têm origem grega. Todas essas disciplinas que a gente conhece que terminam com logia. Esse logia vem do grego, que significa logos. Logos quer dizer saber, conhecimento, estudo, né? Então, biologia, sociologia, zoologia. E mesmo os romanos que invadiram e dominaram a Grécia política e militarmente acabaram se adaptando à cultura e às tradições gregas. E foi assim, inclusive, que surgiu a mitologia greco-romana, que é uma mistura das tradições religiosas dessas duas importantes civilizações do mundo antigo, o que só fez aumentar as lendas e os mitos, como, por exemplo, as histórias dos deuses que falamos no começo do programa.
Então, só lembrando, no auge da mitologia grego-romana, os deuses eram muito respeitados e cultuados pela população.
E vocês sabem qual era o deus mitológico mais venerado na civilização grega?
Meu nome é Letícia, sou da equipe Mito 84 e era Zeus, o deus dos deuses.
Muito bem, Letícia. Ele era filho dos titãs Cronos e Réia. Zeus era o rei dos deuses e dos homens. Era ele que governava o Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia Antiga e onde moravam todos os deuses. Mas quem vai contar essa história pra gente é a nossa vovó.
Opa!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del, e a história de hoje é sobre o Deus dos raios e trovões. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Zeus, o Deus dos deuses e dos homens, é considerado o mais importante da mitologia grega. Todo poderoso, ele morava no imenso palácio localizado no topo do Monte Olimpo, a montanha que de tão alta diziam que ultrapassava até o céu. O pai de Zeus, chamado Cronos, lutou e derrotou o próprio pai, avô de Zeus, para se tornar o senhor dos titãs, os primeiros deuses da Grécia Antiga. E com receio que algum dos filhos fizesse o mesmo com ele, Cronos engolia todos logo depois do nascimento. E isso deixava a esposa Réia muito triste.
Mas a Réia não fazia nada para salvar os filhos, vovó?
No início não, querida. Mas quando Zeus nasceu, ela agiu diferente. Em vez de se conformar que teria mais um filho engolido pelo pai, resolveu salvá-lo e fugiu para uma ilha da Grécia chamada Creta. E para não despertar a fúria de Cronos, Réia enganou o marido, o fazendo engolir uma pedra no lugar do filho. Enquanto isso, o pequeno Zeus crescia no meio de florestas, criado por ninfas, que eram espíritos de belas mulheres que viviam na natureza. Mas um dia Cronos descobriu a armação da deusa Réia e começou a procurar desesperadamente pelo filho. Mas o encontro só aconteceu quando Zeus, já adulto, resolveu ir atrás do pai para um acerto de contas. Ao encontrá-lo, o filho obrigou Cronos a tomar uma bebida mágica. E nesse momento, os filhos que haviam sido engolidos quando nasceram foram libertados. E assim, durante 10 anos, pai e filho lutaram pelo poder em uma guerra onde Zeus foi o grande vencedor. Apesar de ser o deus mais importante, Zeus não governava tudo o que existia. Ele dividiu o poder com os irmãos. Poseidon era o responsável pelos mares. Hades era o deus do mundo subterrâneo e dos mortos. E Zeus, o deus dos deuses e também dos homens, tinha o poder dos fenômenos atmosféricos e provocava raios, chuvas e trovões. Bastante severo, ele punia os homens que agiam contra a vontade dele, mandando grandes tempestades para a terra. Mas quando tudo acontecia de acordo com seus mandamentos, Zeus mandava chuva fraca para ajudar nas plantações e colheitas de frutos e grãos.
E Zeus teve filhos, vovó?
Sim, sim. Zeus se casou 3 vezes e teve muitos filhos. Um deles era Hércules, filho de Zeus com uma humana. E por isso, Hércules é um bom e famoso exemplo de semideus, que é um humano com superpoderes. No caso de Hércules, o grande poder era a força para derrotar os inimigos. Atualmente, a lenda do Hércules é contada em adaptações do cinema e da televisão, e assim vai ajudando a espalhar ainda mais a história do pai dele, Zeus, que além de muito poderoso, era dono de uma incrível sabedoria. E por isso, Zeus é considerado o deus mais importante da mitologia grega, tendo sua história contada e recontada no mundo todo até os dias de hoje. E aí, crianças, gostaram da história do deus dos raios e trovões?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro, aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
Nossa, eu adorei a história do Zeus, Chimbica.
Eu também. Mas nós ainda vamos aprender um pouco mais sobre os outros deuses mitológicos.
Mas só no próximo bloco. Agora vamos para a nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
A Gincana Legal, pessoal, tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Então, vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavras para ela ficar certinha. Aí vocês têm que completar. Todo mundo entendeu?
Sim!
Nós também vamos dar 3 alternativas de resposta, tá legal? Então, quem vai representar a equipe Mito 84 é a Evelyn Almeida. Cadê a torcida da Evelyn?
Evelyn! Evelyn! Evelyn!
E quem vai representar a equipe Hidra é a Giovana Menezes. Cadê a torcida da Giovana?
Giovana! Giovana! Giovana!
Não vale soprar a resposta, senão a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Muito bem, nós já fizemos um sorteio antes do programa começar. E quem vai completar a primeira frase é a equipe Mito 84. Evelyn Almeida, vamos lá para a primeira frase que você precisa completar. Os, tananana, são narrativas orais usadas na Grécia Antiga para explicar várias situações da realidade além dos fenômenos naturais. Letra A, contos. Letra B, mitos. Ou letra C, desenhos.
B, mitos.
E aí, Chimbica, a resposta da Evelyn está certa ou está errada?
A resposta está certa!
Evelyn, Evelyn, Evelyn!
10 pontos para a equipe Mito 84.
Complete a frase.
Agora é a vez da Giovana Menezes, da equipe Hidra. Vamos lá, Giovana. Na Grécia Antiga, os, tananana, eram poderosas divindades que determinavam tudo de bom ou de ruim que acontecia na Terra e, por isso, eram respeitados e cultuados pela população. Letra A, gigantes. Letra B, guerreiros. Ou letra C, deuses.
Letra C, deuses.
E aí, Chimbica?
A resposta está correta!
10 pontos para a equipe Hidra. Tá tudo empatado ainda, hein?
Complete a frase.
Então vamos lá para a segunda frase para a equipe Mito 84, a representante é Evelyn Almeida. Evelyn, a mitologia greco-romana surge após a invasão do povo Tananana, que dominou a Grécia nas áreas política e militar durante a Antiguidade. Que povo era esse? Letra A, bárbaro. Letra B, romano. Ou letra C, celta?
B, romanos.
E aí, Chimbica?
A resposta está certa!
Mais 10 pontos para a equipe Mito 84.
Complete a frase.
A última frase, Chimbica.
O deus grego, chamado, e pontinho, pontinho, era o mais respeitado e cultuado pela população na Grécia Antiga. De quem estamos falando? Letra A, Zeus. Letra B, Afrodite. Ou letra C, Eros?
Letra A, Zeus.
A resposta está certa!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Muito bem, até agora o placar da nossa gincana legal está assim. 20 pontos para a equipe Mito 84 e 20 pontos também para a equipe Hidra. Tudo empatado até agora.
Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento especialmente para as crianças, aqui na Rádio Web UFPA.
É isso aí. Hoje estamos viajando ao passado para contar um pouco sobre a mitologia greco-romana.
Ciência Legal.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados da professora Vena Ferreira e da professora Madalena Guterres.
E a Escola de Aplicação trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Mito 84 e a equipe Hidra.
Então, vamos continuar nossa aventura pela mitologia greco-romana?
Sim!
Ciência legal!
Digam aí, crianças, o que mais chama atenção ou o que vocês mais gostam nas histórias dos deuses mitológicos?
Giovana, da equipe Hidro. Eu gosto porque fala sobre Poseidon, Zeus, fenômenos que eles fazem, tipo os poderes que eles têm.
Muito bem, como nós já falamos, os deuses da mitologia greco-romana eram imortais, mas tinham comportamentos e atitudes semelhantes aos seres humanos. Maldade, bondade, egoísmo, fraqueza, força, traição, vingança, amor e paixão. Todos esses também eram sentimentos vividos pelos deuses. Inclusive, muitas vezes eles desciam do monte sagrado para se relacionarem com os humanos.
E era assim, Suzana, que nasciam os heróis, filhos de deuses com os seres mortais. Na história da vovó de hoje, ela citou o Hércules, que era filho de Zeus, com uma mulher comum. E os heróis mitológicos também tinham superpoderes, igualzinho aos heróis das histórias em quadrinhos de hoje.
Exatamente, Chimbica. E só para lembrar que alguns deuses eram chamados de senhores da natureza, porque tinham o poder de mover mares, lançar raios e até causar tempestades e grandes catástrofes naturais. E para se livrarem de uma possível fúria dos deuses, as pessoas construíam grandes templos para adoração e práticas rituais, incluindo sacrifícios de animais e outras oferendas.
E além de Zeus, deus dos deuses e dos homens, no Monte Olimpo viviam outros deuses: Afrodite, a deusa do amor e da beleza; Poseidon, que era o deus dos mares; Hades, deus dos mortos, era a deusa do casamento.
Além de todos que já foram citados aqui, entre os principais se destacavam ainda o Apolo, que é o deus da luz e das obras de arte, a Ártemis, deusa da caça, Hefesto, deus do fogo e do trabalho, e Atena, a deusa da sabedoria e da serenidade, que também era protetora de quem morava na cidade grega chamada de Atenas.
Ciência legal!
Boa parte das histórias mitológicas, pessoal, foi registrada por importantes poetas gregos. Entre os mais conhecidos, destacam-se Homero e Hesíodo. E as obras desses antigos escritores são as principais fontes do que se sabe hoje sobre a mitologia grega.
Estudar, compreender e transformar em linguagem teatral as histórias da mitologia greco-romana são objetivos de um projeto desenvolvido por professores e alunos da Universidade Federal do Pará.
Legal mesmo, Chimbica, mas quem vai contar detalhes desse trabalho pra gente é o nosso repórter criança.
Repórter criança.
Olá, eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal. Na mitologia grega, um dos mais famosos heróis chama-se Hércules, filho de Zeus, o deus dos deuses. Valente e grande guerreiro, Hércules enfrentou monstros muito perigosos e, por isso, ganhou fama na Grécia Antiga. Ficou curioso?
Sim!
Então continue ligado no Ciência Legal, que hoje nós vamos explicar para você o que é uma história mitológica. A mitologia é o estudo dos mitos, deuses e lendas. Existem vários tipos de mitologia, entre elas a mitologia romana, a egípcia e a grega, que é a mais estudada. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre as características dos mitos e da mitologia é a professora Jovelina Ramos, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
O mito é o mito da tradição oral. É algo de qual nós não temos nenhum resgate, não é? Porque ele estava na tradição oral. Então, eles falavam de deuses e heróis. Os rapsodos, que eram os cantores, levavam as notícias das guerras, não é? Do que estava acontecendo de cidade em cidade. O mito da tradição oral, ele é essa tentativa de explicar o mundo, não é? Então, de onde foi que o mundo veio? De onde vêm os homens? Como foram que as coisas foram aparecendo? Então, ele vai ser a primeira tentativa do homem de explicar, não só ele mesmo, como ao mundo que ele vive, não é? E aí, os mitos tinham essa função.
Hoje, as histórias mitológicas, como a do herói Hércules, são tratadas apenas como parte da literatura na Grécia. Mas, de acordo com a professora Jovelina Ramos, o principal objetivo das histórias mitológicas era educar o povo.
Através dos mitos, os gregos aprendiam noções de história, noções de geografia, eles aprendiam a ler, eles aprendiam a escrever, eles aprendiam regras de como se comportar, eles aprendiam através dos mitos as noções de religião, as noções de política. Mitos era a forma como os gregos eram educados.
A professora Juvelina é coordenadora de um projeto de extensão chamado Mitologuem, desenvolvido pela Faculdade de Filosofia da UFPA. O trabalho teve início em 2010, e as principais atividades são a leitura e a adaptação dos mitos gregos para peças de teatro.
Mitologuem, literalmente, quer dizer mitologizar, contar um mito. Inicialmente, a gente reunia alunos de curso de letras e curso de filosofia, e a proposta do projeto era retomar os mitos nas suas mais diferentes vertentes, fossem os épicos, os trágicos, os cômicos, e dar uma versão teatral.
A adaptação dos mitos exige muita leitura da equipe, que precisa entender o conteúdo filosófico dos diálogos e o vocabulário grego. Atualmente, o grupo trabalha com a leitura dos chamados mitos trágicos.
É uma tragédia chamada Antígona, que é do Sófocles, não é? Um poeta trágico grego. E nós fizemos todo um processo de preparação, de leitura, fizemos essa leitura contextualizada com o texto grego, para a gente fazer um levantamento do vocabulário, conhecer melhor os personagens. Então, a gente vai trabalhar na montagem do que vamos chamar de o julgamento de Antígona.
Ao final das apresentações, o público é sempre convidado a participar do debate sobre a obra adaptada. Mais informações sobre o projeto de extensão Mitologuem da Faculdade de Filosofia da UFPA pelo e-mail mitologuem@gmail.com. Eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Muito bom esse projeto, não é, Suzana?
Com certeza, Ximbica. Agora me diz uma coisa. Você que é um macaco da Amazônia, sabe que aqui na nossa região também existem muitas histórias sobre mitos e lendas, não sabe?
Claro, Suzana. E tem cada história fantástica, mas isso é assunto para o nosso próximo bloco, porque agora é hora da segunda parte da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Ximbica vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe. E essa segunda parte funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se a segunda equipe acertar, ganha 5 pontos. Entenderam?
Sim! Então, quem vai representar a equipe Mito 84 é a Catarina Guedes. Cadê a torcida da Catarina?
Catarina! Catarina! Catarina!
E quem vai representar a equipe Hidra é o Gabriel Vitor. Cadê a torcida do Gabriel?
Gabriel! Gabriel vai ganhar!
Lembrando que não vale soprar a resposta, senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Então vamos para a primeira pergunta. A equipe Mito 84 começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Hidra. Gabriel, no mundo antigo, como eram chamados os velhos deuses, aqueles que foram criados pelo universo e que deram origem a todos os outros deuses adorados na civilização grega? Letra A, Titãs. Letra B, Olimpos. Ou letra C, Apolos?
Letra A, Titãs.
A resposta está certa!
É! 10 pontos para a equipe Hidra.
Adivinha o que é?
E agora é a vez da equipe Mito 84. Catarina Guedes, qual é o nome da montanha onde moravam os deuses gregos? Letra A, Monte Olimpo. Letra B, Monte Sinai. Ou letra C, Monte Glorioso?
Letra A, Monte Olimpo.
A resposta está certa!
Adivinha o que é?
Bom, agora nós vamos para a terceira pergunta e ela vai para o Gabriel da equipe Hidra. Vamos lá, Gabriel. Como também eram chamados os deuses greco-romanos que tinham o poder de mover mares, lançar raios, causar trovões, tempestades e grandes catástrofes naturais? Letra A, senhores da luz. Letra B, senhores da natureza. Ou letra C, senhores de engenho?
Letra B, senhores da natureza.
Muito bem, Gabriel. Ponto para a equipe Hidra!
Adivinha o que é?
Agora, temos a última pergunta para a equipe Mito 84, Catarina. Qual é o nome da deusa grega que representa o amor e a beleza? Letra A, Réia. Letra B, Afrodite. Ou letra C, Atena?
Letra B, Afrodite.
Muito bem, Catarina. Ponto para a equipe Mito 84.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
O placar na nossa Gincana Legal nesse segundo bloco continua empatado. 40 pontos para a equipe Mito 84 e 40 pontos para a equipe Hidra.
Mas ainda não está nada definido. Próximo bloco tem a nossa Charada Legal, que vale 50 pontos.
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre mitologia grega. Um historiador da Universidade Federal do Pará vai estar aqui no estúdio para bater um papo ciência com a gente.
É isso aí. Fiquem ligadinhos. O Ciência Legal volta
já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, pessoal. Hoje o nosso assunto é mitologia greco-romana.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, acompanhados da professora Vena Ferreira e da professora Madalena Guterres.
E a Escola de Aplicação trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Mito 84 e a equipe Hidra.
Ciência Legal!
Agora vamos continuar nossa viagem pela mitologia greco-romana, não é, Chimbica?
É isso aí, Suzana. A civilização greco-romana permaneceu durante muito tempo, mas no ano 476, depois do nascimento de Jesus Cristo, o Império Romano foi tomado pelos povos bárbaros. E assim também foi diminuindo a influência greco-romana sobre a cultura dos povos ocidentais, que passaram a seguir as doutrinas do cristianismo.
Muito bem, Chimbica. Bárbaros, pessoal, eram os povos que viviam fora do Império Romano. E depois que eles invadiram Roma, começou um período da história chamado de Idade Média, por volta do século 5 d.C. A Igreja Católica, que tinha o maior poder político e econômico desta época, condenava a adoração dos deuses mitológicos. Já no final da Idade Média, por volta do século 15, começou uma fase conhecida como Renascimento, onde a cultura e a mitologia greco-romana foram retomadas.
Isso mesmo. E como nós já falamos nos blocos anteriores, ainda hoje podemos observar a influência da cultura greco-romana no mundo todo. E aqui na nossa região, a Amazônia, não é diferente, principalmente com relação às histórias mitológicas.
Ciência legal!
Aqui na Amazônia, nós temos vários exemplos de histórias influenciadas pela mitologia greco-romana. Uma das lendas é a lenda das sereias, na verdade, o mito das sereias, que são personagens imaginários que encantam os pescadores da nossa região.
É verdade. O pessoal da comunidade ribeirinha, próximo à floresta, onde eu morava, contava várias histórias sobre lindas mulheres que eram peixes da cintura para baixo. Com um belo canto, elas deixavam os pescadores hipnotizados e os arrastavam para o fundo do rio.
Essa história de sereia tem origem na mitologia grega. Lá, elas eram representadas como parte mulher, parte pássaro. E também encantavam os homens que viajavam nas embarcações pelo mar.
E quando foi que as sereias, parte mulher e parte peixe, surgiram?
Foi na Idade Média, Chimbica. Assim como vários outros mitos, as sereias evoluíram ganhando novas características, de acordo com a imaginação de quem contava as histórias.
E é assim, pessoal, que acontece até os dias de hoje com os mitos e lendas aqui da nossa região. Com o passar do tempo, as histórias que são contadas de pai para filho, de geração a geração, vão sendo adaptadas para a realidade de cada comunidade. Não é mesmo, Suzana?
Certíssimo, Chimbica. E agora que tal aprendermos um pouco mais sobre mitos e mitologia com quem é especialista no assunto?
É hora do nosso Papo Ciência!
Opa! Papo Ciência!
É isso aí, pessoal. Aqui no estúdio, nós estamos com o professor José Alves de Souza Júnior, da Universidade Federal do Pará. Ele é doutor em História e vai falar pra gente um pouco mais sobre mitos e mitologia greco-romana. Seja muito bem-vindo, professor José.
Muito obrigado pelo convite.
Papo Ciência!
O professor José está aqui para responder as dúvidas, as curiosidades de vocês. Quem é que vai querer fazer a primeira pergunta?
Meu nome é Giovana e eu sou da equipe Hidra. Professor, o senhor estuda tanto sobre mitologia. Para cada um de nós que está aqui hoje, mitologia significa alguma coisa. Para você, o que significa mitologia?
Primeiro de tudo, mitologia é história. E história é tudo aquilo que, na verdade, acontece com as sociedades humanas num determinado tempo e num determinado espaço. Na verdade, esse termo, mitologia, que significa histórias que envolvem um fantástico, coisas fantásticas, seres fantásticos e que são chamados seres mitológicos. Mas essa palavra nós, modernos, atuais, que inventamos. Para os gregos, para os romanos, as histórias que eles contavam, que envolviam esses seres fantásticos, eles não consideravam mitos, ou seja, lendas, que era para eles, na verdade, a forma como eles explicavam a realidade que eles viviam, a sua relação com a natureza, ou seja, o mundo em que eles estavam vivendo.
Meu nome é Letícia, sou da equipe Mito 84. Eu queria saber se existia um Deus tão poderoso quanto Zeus antes dele.
Veja, se você estudar as sociedades antigas, você vai ver que todas as sociedades desenvolveram a sua religião. E que apesar de serem povos diferentes, como egípcios, babilônios, gregos, romanos, assírios, eles têm algo em comum em termos religiosos. Eles eram politeístas, quer dizer, acreditavam em várias divindades, e alguns representavam seus deuses de forma zoomórfica, ou seja, na forma de animais. E outros povos, como os gregos e os romanos, representavam seus deuses de forma antropomórfica, de forma humana. A civilização egípcia é muito mais antiga que é a civilização grega. Então você tem deuses egípcios que na sociedade egípcia eram considerados muito poderosos, mas eram poderosos como deus Apis para os egípcios. Os gregos achavam que Zeus era o deus mais poderoso. Então depende de que sociedade você tomar como referência.
Papo Ciência.
Meu nome é Paola, eu sou da equipe Hidro e eu queria fazer uma pergunta. Qual é a história dos três irmãos Zeus, Hades e Poseidon?
Essa trilogia de deuses que você se refere, na realidade, são filhos de Cronos e Rea Sílvia, e Rea, na verdade, e que vão formar os principais deuses dos quais vão se originar os restantes. O Ares, a Hera, a Artemis e assim sucessivamente.
Sou Gabriel da equipe Hidra. Cronos é um titã, mas ele é mais poderoso do que Zeus.
Os titãs são chamados deuses antigos. Aqueles deuses primeiros, os primeiros a surgir. E a partir deles foram surgindo os deuses mais novos, ou os deuses mais recentes, como é o Zeus. O Zeus, ele na verdade se tornou o rei dos deuses gregos, porque deu um golpe de estado, derrubou o pai, que era um titã, do trono e assumiu o trono dos deuses na Grécia. Durante o período em que Zeus foi o rei dos deuses gregos, ele também sofreu tentativas de golpe de estado. Por exemplo, um irmão do Zeus, chamado Prometeu, querendo o trono, resolveu desobedecê-lo e criou o primeiro homem que iria habitar a Terra, que teria sido feito do barro, chamado Efimeteu. Então você pode dizer o seguinte, esses titãs são os deuses mais antigos ou os primeiros deuses.
A Bíblia é tipo uma mitologia, é?
Veja, a sua pergunta é extremamente importante e extremamente difícil de responder. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, veja, se você comparar a narrativa bíblica do Gênesis, do Adão e Eva, você vai encontrar nas narrativas mitológicas de povos como os gregos e os romanos situações muito parecidas. Por exemplo, a história que eu estava contando, Prometeu, que era irmão dos Zeus, que criou o primeiro homem chamado Efimeteu, depois de castigá-lo, o Zeus pensou em que fazer com aquele homem que havia sido criado. Se destruía, se o conservava, e resolveu deixá-lo na terra. E resolveu tirar uma costela deste homem e criou para ele uma mulher, a qual o Zeus chamou de Pandora. Deu para ela uma caixinha e disse a ela que não deveria abrir a caixa em hipótese nenhuma. Acontecesse o que acontecesse, a caixa não poderia ser aberta. E ela, muito curiosa, começou a tentar o Efimeteu, que era o homem, ajudá-la a abrir a caixa. Quando a caixa foi aberta, de dentro dela saíram todos os males que assolaram a humanidade. Mas havia dentro da caixa uma virtude, que era a esperança. E antes da esperança sair, eles fecharam a caixa. O Zeus, contrariado com a desobediência, lançou um dilúvio sobre a Terra. A história que eu estou contando e que faz parte da origem mitológica dos gregos, você encontra na Bíblia com outros personagens, Adão e Eva. Ninguém nos garante que o que nós conhecemos, chamado mitologia greco-romana, era exatamente aquilo que os gregos e os romanos criaram na antiguidade. Ou seja, uma hipótese entre várias é que esses relatos da mitologia grega foram cristianizados durante a Idade Média, ou foram interpretados à luz do cristianismo, porque a igreja tinha interesse de mostrar que o cristianismo era a única religião verdadeira.
Papo Ciência.
Meu nome é Giovana, da equipe Hidra. Professor, quando os deuses nascem, eles já nascem com esses dons que ele tem ou tem algum ritual?
Veja, sua pergunta também é muito importante. Veja, se nós pensarmos na mitologia indígena amazônica, por exemplo, para os índios, os deuses eram os fenômenos naturais que eles representavam. Por exemplo, Tupã era o deus do trovão, mas o Tupã era o trovão, não era uma pessoa que eles chamavam de Tupã. Eles chamavam ao trovão de Tupã. Então, os fenômenos naturais para os índios eram os deuses. Para os gregos, os deuses não são os fenômenos naturais. Por exemplo, Zeus, que é o deus do raio, o Zeus não é o raio, mas ele domina esse fenômeno que é o raio. O Poseidon, que é o deus dos mares, não é o mar, mas ele domina o mar. Por isso que, além de criarem deuses que controlam fenômenos naturais, eles criaram deuses que estão relacionados a atividades do cotidiano, do dia a dia da vida deles, que eram muito importantes. Por exemplo, o Hermes era o deus do comércio. A Diana, para os romanos, e Ártemis, para os gregos, era a deusa da caça. O Hefaístos era o deus da metalurgia, uma atividade muito importante para fabricar as armas. Então, esses deuses já nascem com o poder de controlar esses fenômenos da natureza.
Meu nome é Paola, eu sou da equipe Hidra e eu queria saber qual é a história da Medusa.
A Medusa é um personagem mitológico que tem um cabelo, são serpentes. E o que é que acontecia quando você olhava de frente para a Medusa? Virava pedra. Então, a mitologia grega tem seres mitológicos bons, que fazem o bem, e seres mitológicos que fazem o mal. A Medusa é um dos seres mitológicos que faz o mal e que protege, na verdade, o templo do oráculo de Delfos.
Papo Ciência.
A mitologia da nossa região amazônica tem influência dessa mitologia greco-romana?
Pensem, como é o nome da nossa região? Onde está o estado do Pará, onde está o estado do Acre, do Amapá? Amazônia. Na época da colônia, e nos primeiros tempos, depois da chegada dos europeus aqui, não era chamada de Amazônia, mas era chamada o Rio das Amazonas. Amazonas são personagens da mitologia grega. São, na verdade, mulheres guerreiras que viviam na região do Cáucaso e que eram uma república da Luluzinha. Só viviam mulheres. E elas só saíam da área em que viviam para ter contato com os homens para engravidar e, consequentemente, reproduzir a espécie. Quando tinham filhos homens, elas ou matavam ou entregavam para o pai criar, mas não podiam viver com elas. Só as filhas mulheres. Quando nós chamamos hoje Amazonas, numa outra perspectiva, num outro sentido, Amazonas são mulheres que andam a cavalo. Então, qual é a relação desses personagens mitológicos gregos com a Amazônia? O primeiro europeu a percorrer o rio Amazonas chamava-se Francisco de Orellana, em 1541. E ao descer o rio Amazonas, ele teria avistado nas margens essas mulheres guerreiras montadas a cavalo e que por isso ele deu ao rio o nome de Rio das Amazonas.
Papo Ciência.
Hoje aqui no Papo Ciência nós tivemos a presença do professor José Alves de Souza Júnior, da Universidade Federal do Pará. Ele é doutor em História e falou pra gente sobre mitos e mitologia greco-romana. Então, professor, muito obrigada.
Eu agradeço, parabenizo, perguntas muito inteligentes. Eu fico muito feliz de ver meninos de quinta série com perguntas tão inteligentes e estou à disposição quando precisarem.
Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bom, pessoal, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Lembrando que o placar até agora está assim. As equipes estão empatadas, ambas com 40 pontos. Agora, pessoal, é a decisão. Chegou a hora da terceira e última prova da Gincana.
Charada legal!
Charada legal!
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar, ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
Então, quem vai representar a equipe Mito 84 é a Letícia Carneiro. Cadê a torcida da Letícia?
Letícia! Letícia! Letícia!
E quem vai representar a equipe Hidra? Paola Percário. Cadê a torcida da Paola?
Paola! Paola!
Charada legal.
Então vamos para a primeira charada. Começamos com a Letícia, da equipe Mito 84. Aí vai. O que é o que é? Sou o rei dos deuses. O Monte Olimpo é minha morada. Quando fico muito zangado, solto raio para todo lado. Quem sou eu?
É Zeus.
A resposta está certa!
50 pontos para a equipe Mito 84.
Charada legal.
Essa disputa está emocionante. Agora é a vez da equipe Hidra, Paola Percário. Vamos ver se você acerta essa. O que é o que é? Sou um herói conhecido, metade homem, metade Deus. Nasci de uma humana, mas sou filho de Zeus.
Hércules.
A resposta está certa!
50 pontos para a equipe Hidra.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E agora, Chimbica, como ficou o placar final?
As equipes estão empatadas nessa competição de hoje.
Vocês estão de parabéns. Então, nesse encerramento de programa, a gente sempre pede que quem quiser, né, se manifeste falando o que achou do programa, o que mais gostou.
Meu nome é Giovana, da equipe Hidra, e eu achei muito legal todo o programa, tudo, as provas e o empate.
Paola, da equipe Hidra. Eu gostei mais da parte da charada.
Meu nome é Letícia, da equipe Mito 84. Eu gostei mais da parte que o professor veio tirar nossas dúvidas.
E as professoras?
Sou Madalena, um programa muito importante. Foi muito importante as crianças terem vindo aqui, mostrado o seu saber, né, sobre a mitologia. E também a parte do professor foi muito interessante. E o programa é muito bom.
Nós só temos a agradecer a participação de vocês. Sem a participação de vocês, o programa não teria sido tão interessante, tão divertido. E a gente não teria aprendido também muita coisa com vocês.
Ciência é legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E você, Chimbica, gostou do programa de hoje?
Ah, foi tão legal. Eu aprendi muito sobre mitologia. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência é legal.
Pena que nós já estamos indo embora. Não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, outras escolas estarão aqui para aprender com a gente.
E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programacienciaelegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciaelegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Então, tchauzinho, pessoal, e até a próxima.
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programacienciaelegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e participa.